E agora nós vamos falar sobre endividamento, sobre inadimplência, a partir de números que são expressivos e que chamam a atenção. Quase 72 milhões de brasileiros estão inadimplentes, é o que apontam os dados registrados desde o ano de 2015. Esses números correspondem a aproximadamente 43% da população adulta. Vamos entender os antecedentes, contextos que levam esse número tão expressivo, recebendo aqui, neste momento, com muita satisfação, a doutora Luana Fernandes de Almeida, advogada integrante da Comissão de Direitos Bancários da UAB, e que vai falar sobre esse cenário complicado, sensível para nós aqui nesse momento. Luana, bem-vinda à CBN, bom dia.
Bom dia, Marcelo. Muito obrigada, primeiramente, pelo espaço, né? Porque eu acho que numa situação de tantos inadimplentes como hoje, é muito importante a gente falar, abordar esse assunto, principalmente sobre os deveres, né? Sobre os direitos dos devedores. Então, muito obrigada pelo espaço e realmente tá cada vez pior a situação, né?
E aos ouvintes que tiverem dúvidas, mande para o nosso WhatsApp, 991-37-7533. Luana, essa questão do endividamento, ao invés de melhorar o cenário, parece que ele está ficando sempre um pouco mais complicado. Conforme os anos vão passando, as relações de consumo vão mudando, mas ao mesmo tempo o endividamento também vem aumentando. E detalhe, não de forma apenas coletiva, mas quando a gente olha para o individual também, as pessoas que tendem a se endividar, elas parecem que não conseguem sair do ciclo do endividamento. Do ponto de vista jurídico, o que pode, o que não pode ser feito, como melhorar essa realidade?
Para a gente conseguir melhorar essa realidade, porque realmente é um ciclo, né? Então ele começa ele devendo, aí ele vai lá e renegocia com o banco. Aí pronto, mais uma dívida. Aí ele vai lá, não consegue pagar, renegocia novamente. Então vira assim uma bola de neve, né? Então existem alguns cuidados que eu sempre falo que a gente precisa ter ao renegociar uma dívida, né? Como, por exemplo, analisar ali no contrato, exigir o contrato, né? Analisar no contrato o custo efetivo total. A gente só analisa os juros, né? As pessoas costumam analisar só os juros. E isso não é certo, porque a gente precisa analisar ali, é no custo efetivo total que ele vai estar ali todas as taxas, todos os encargos, todas as tarifas, os juros, né, que tem nesse contrato. Então, se você analisar, por exemplo, assim, coloca uma parcela pequena, só que ao longo dos anos isso vai ficando gigantesco, né? Então, por exemplo, assim, um contrato de 10 mil reais, o banco, as parcelas eram de 1.000. O banco renegocia, consegue uma parcela de R$500. Mas ao longo dos anos, isso vai ficando muito caro, porque quanto menor a parcela, mais longa é a dívida, né? Então esse é um cuidado que tem que ter, analisar o custo efetivo do contrato, né? Exigir o contrato, assim como eu falei, analisar o risco, né? Não pensa nos dias atuais. Eu sempre falo para os meus clientes, não adianta você renegociar uma dívida só por renegociar, você tem que pensar no futuro, tem que pensar que podem acontecer alguns imprevistos, né, que você não vai conseguir arcar com essa parcela, então não comprometa o mínimo existencial, não comprometa todo o seu salário, porque ao longo dos anos isso vai ficando muito pesado, né, então tem todas essas análises que seriam interessantes.
Esses números de quase 72 milhões, ele é muito alto, muito expressivo, mas ele também sinaliza um perfil de endividado bem específico. E a gente pode ter esse perfil olhando para a faixa etária. Segundo dados compilados, a maioria desses inadimplentes está entre os 30 e 39 anos. O que podemos colocar aqui de fatores que levam a essa faixa tão específica estar mais endividada?
Eu acredito que quando começa por exemplo, assim, um contrato bancário. Então, quando eles começam a fazer esses empréstimos, é aí que vira, entendeu? E que daí gera essa idade. Geralmente é a idade que as pessoas mais passa o tempo ali, né? Vem dívidas acontecendo, o banco libera um empréstimo, assim, então a pessoa acaba aceitando, né, isso que que gera essa, por conta dessa idade, assim, sabe?
É, e também é aquela idade que a maioria das pessoas estão buscando os financiamentos. Né? No caso, seja o financiamento por imóvel ou para veículos, ou como você bem pontuou, também aquele momento em que começa a tomar crédito nas instituições, fazer empréstimos, e tem pessoas que, talvez no primeiro ou no segundo empréstimo, fazem aqueles empréstimos um pouco mais valorosos, pegam valores um pouco maiores, porque talvez tenham a pretensão de investir em alguma coisa. Então, justifica-se quando a gente olha para essa faixa etária, essa questão comportamental e de hábitos também. Aqui não podemos deixar de mencionar a questão, não vamos entrar em alguns detalhes mais técnicos em relação ao público da terceira idade de aposentados e pensionistas, mas também não podemos deixar de colocá-los aqui na nossa conversa, porque também tiveram situações de endividamento neste público, porque como eles têm a aposentadoria e já é uma renda fixa e não é variável, então faz com que alguns, ao tomar crédito ou ao buscar algum crédito no mercado, acabam também se endividando.
Sim, E o aposentado ou o pensionista, ele tem um limite ali de crédito de 40%, né, no extrato bancário. O que acontece muito é que quando acaba esse limite de 40%, seria 30% de empréstimo, mais 5% cartão RMC e 5% cartão RCC que agora tem. Quando acaba esse limite de crédito de desconto, eles vão e procuram um empréstimo pessoal, sabe? Então, eles deixam de ter o empréstimo consignado descontado direto em folha e passam a fazer esse contrato de empréstimo pessoal. E o banco faz, porque o limite estipulado pelo Banco Central, pela lei brasileira, é esses 40% no total, né? Então, acaba fugindo ali do consignado e eles acabam pegando porque precisam disso, né? Muitos aposentados recebem um salário mínimo, né? Então, isso que acaba levando.
Bom, Luana, vamos então aproveitar, agora que já contextualizamos sobre essa questão da inadimplência, do endividamento, do perfil do endividado, e agora vamos para aquele momento em que o endividado ele quer regularizar a sua situação, mas às vezes ele ainda não tem o conhecimento de quais são os direitos e os deveres dele. Nesse caso, como que o direito contribui para garantir que os direitos dos endividados seja efetivado, seja garantido, não haja nenhum tipo de constrangimento, não haja nenhum tipo de situação que o deixe desconfortável, mas ao mesmo tempo que o credor também tenha condições, desde que respeitando os limites, possa cobrar o endividado, possa buscar uma solução que seja adequada para ambas as partes?
Sim, essa é uma pergunta muito pertinente. Marcelo, hoje a gente tem a lei do superendividamento, né, como eu falei, então é uma forma que o devedor possui, é um direito que o devedor possui de repactuar todas essas dívidas. Então a gente junta todas essas dívidas, unifica tudo e distribui os valores entre os credores, né? Isso é uma forma realizada extrajudicialmente ou judicialmente, mas sempre por meio de um advogado especialista, né? Nós também temos o direito à informação clara e transparente, então o consumidor ele tem que ter acesso a todo o contrato, entender todas as cláusulas, né? Nós também temos o direito do devedor entrar com uma revisão judicial, onde ele procura uma pessoa especializada, habilitada para isso, faz análise do contrato, verifica se tem alguma abusividade, alguma irregularidade nesse contrato, para então entrar com uma revisão judicial e verificar se existem algo a se contestar nesse contrato, né?
Por mais óbvio que possa parecer, Luana, acho que é importante você explicar para a nossa audiência o que configura uma dívida injusta, por exemplo. Em que momento que o consumidor ele se depara com um endividamento e que elementos ele pode usar para identificar que aquela dívida talvez esteja sendo injusta, uma dívida abusiva ou alguma coisa que talvez seja totalmente desproporcional àquela relação de consumo.
Marcelo, a questão dos juros abusivos é a primeira coisa que leva os consumidores, os devedores, a procurar alguém, a procurar ajuda, sabe? a questão da abusividade de juros, ela é analisada caso a caso. O que eu posso dizer é que o Tribunal de Justiça, ele tem como parâmetro a taxa média estipulada pelo Banco Central. Então, o tribunal entende que contratos com juros de 1,5 ou 2%, duas vezes maior do que a taxa mínima, a taxa média do Banco Central, pode ser considerado abusivo, né? Nós temos também a questão de juros de mora. O juros de mora, ele é limitado a 1% ao mês. E a multa por atraso é limitada por 2% no valor da parcela. Então, tudo que fugir disso que eu falei, que é a questão de o contrato ser baseado na taxa média do mercado, se for acima de 1,5 ou duas vezes maior do que a taxa média do mercado, estipulado pelo Banco Central, ele pode ser considerado abusivo. E juros de mora, se tiver maior do que 1% ao mês, ele é abusivo. Multa por atraso, se for maior de 2% em cima da parcela que venceu, ele é considerado abusivo.
Você acredita que o fato dessas informações serem muito técnicas, muitos números, às vezes, como você bem pontuou há pouco, é direito do consumidor, do devedor, ter acesso a todas as informações que ele precisar em relação à dívida a ele. Mas às vezes tem aquelas situações em que o consumidor relata assim: olha, mas eu não sabia disso. Onde estava isso no contrato? Então, me parece que existem algumas informações que talvez o consumidor não tenha aquele acesso imediato, aquele acesso rápido, muito embora talvez esteja ali no contrato, mas por ser algo um pouco técnico, às vezes o consumidor não tem realmente essa compreensão de como funciona o estabelecimento desses juros, como se coloca também as renegociações, porque a gente sempre tem que lembrar disso, mesmo que haja uma renegociação, ainda assim terá juros sobre essa renegociação também, não é, Luana?
Sim, acaba tendo juros sobre juros, né? Mas essa questão da análise do contrato, realmente, ela é muito complexa, ela é muito técnica, então por isso que é sempre bom procurar um profissional antes de realizar o contrato, sabe? Porque o consumidor, ele é hipossuficiente, né? Então, as pessoas fica difícil mesmo de analisar isso no contrato previamente, né? A gente, enquanto consumidor.
Você acredita que a educação financeira, que é tão falada pelas instituições, e não só pelas instituições, mas por outras entidades, outros grupos da sociedade, isso poderia de alguma forma contribuir, até mesmo na tomada de decisões por parte do consumidor, para ele melhorar essas relações de consumo, ter uma saúde financeira mais adequada, porque apenas olhar do ponto de vista do poder de compra, do que a pessoa tem de patrimônio ou não, ou do que ela recebe mensalmente, vai muito além disso. Na verdade, tem uma questão de hábito, tem uma questão de comportamento, e eu acredito que a educação financeira, pelo menos nesse aspecto, pode ser uma ferramenta muito importante para ajudar a mudar esse comportamento, não é?
Muito, muito, muito importante, porque com a educação financeira talvez nem precise, né, do empréstimo. Então, acredito que isso deveria ter desde a escola, né, essa educação financeira.
E talvez isso leva àquele pensamento que parece até difícil de se dialogar com a maioria das pessoas, mas é a ideia do imediatismo e de tomar a melhor decisão no melhor momento. Não é raro encontrar as pessoas que muitas vezes elas compram algo e depois se arrependem, ou parcelam alguma compra e depois se arrependem. Talvez movidas pela publicidade, pela propaganda ou por algum estímulo direto, ela toma uma decisão dentro de uma relação de consumo, compra alguma coisa, acaba criando uma nova dívida e só depois que passa aquela euforia ela se dá conta de que talvez ela poderia ter pensado melhor, ter feito de uma outra maneira. Então, quando eu falo da questão do comportamento, é nesse sentido, é de termos mais atenção ao que fazemos em relação ao dinheiro, não é?
Sim, com certeza. analisar, assim, todos os detalhes. Eu preciso disso? Eu vou conseguir pagar essa dívida futuramente? Se acontecer algum imprevisto na minha vida, eu vou conseguir pagar esse contrato? Então, analisar imprevistos também, né? A gente analisa muito a situação atual financeira da vida, e isso é uma análise errada, porque a gente precisa analisar, e se meu carro estragar? E se acontecer alguma coisa na minha casa? E se eu precisar de algum valor ali, eu vou conseguir pagar? Né? Muitas dívidas, muitos contratos bancários, ele compromete o mínimo existencial, né? E tanto que hoje em dia tem a lei de superendividamento. O governo, os bancos, né, as instituições financeiras, elas estão analisando isso, estão vendo que as pessoas estão ficando endividadas, né? Então, a gente precisa analisar com calma, com cautela, antes de fazer qualquer coisa, principalmente um contrato que tem um mínimo ali 48 parcelas, né?
Até aqui nós falamos bastante da figura do consumidor, do endividado. Vamos também falar um pouco, agora mudando o posicionamento, falar agora do credor, da pessoa, da empresa, enfim, que em algum momento vai cobrar esse consumidor por causa da dívida. E aqui eu quero trazer uma situação que incomoda muitas pessoas, que é aquele assédio, aquela insistência por parte do credor. Até que ponto, qual é o limite aceitável, adequado, justo, para que o credor possa fazer essa cobrança, que é direito do credor fazer uma cobrança de uma dívida, mas sem que ele extrapole esse limite do bom senso, sem que ele comece a coagir, intimidar e constranger o devedor?
Então, na lei, há muito tempo é proibida, a lei limita a cobrança de forma vexatória, né? Só que isso, na prática, não acontece, né? A gente vê pessoas que recebem ligação até 8 horas da noite, enquanto a lei limita que ele deveria ligar em horário comercial. Então, tem muita gente buscando ajuda, e o tribunal tem entendido. Tipo, tem casos, por exemplo, que casos de 20 ligações por dia, 40 ligações por dia, que estão sendo analisadas pelo tribunal, e o tribunal está concedendo danos morais a essas pessoas, assim, sabe? Então, o banco, os credores, ele tem essa limitação, ele não poderia cobrar de forma constrangedora, né? Só que, infelizmente, isso não acontece. Então, cabe ao devedor buscar ajuda no judiciário, sabe?
Muito bem. E que cuidados, Luana, o consumidor tem que ter ao fazer as renegociações financeiras? Seja diretamente com as instituições bancárias, se for aqui uma dívida bancária, ou se ele de repente pretende fazer aquela opção da unificação de dívidas, tornar todas uma só, mas também em relação a empresas ou profissionais que se oferecem no mercado para intermediar essas soluções de dívidas bancárias. Que cuidados o consumidor tem que ter?
Então, como eu falei ali no início, o consumidor ele tem que analisar para além das taxas, né? Para além dos seguros. Então, ele tem que analisar ali, tem a taxa CET, que é o custo efetivo total. Ali vai estar o valor dos juros com os encargos, com as taxas, com as tarifas que estão sendo cobradas. Então, analisar esse valor ali, sabe? Tem muitos seguros que estão sendo colocados hoje em dia que o consumidor nem sabe que contratou esses seguros. Então, analisar essas situações, né? Analisar muito na hora de renegociar, não renegociar só para o banco parar de te ligar, sabe? Eu falo para os meus clientes, eu falo, você precisa analisar se você vai conseguir arcar. Não adianta você fazer uma renegociação só para o banco parar de te ligar. Então, analisa, igual a gente falou aqui várias vezes, analisa a sua possibilidade financeira, né? E outra coisa, né, quanto essas intermediadoras, sempre cuidar, tá? Existem muitas intermediadoras aí que prometem situações milagrosas. Eu reduzo 90% da sua dívida. Quando você vai ver, pagou para eles e eles não fizeram nada, né? Então, analisar, sempre preferir renegociar pelos canais oficiais, principalmente se for uma instituição bancária, né? E direto com o credor, né? Em vez de contratar essas empresas intermediadoras aí que prometem descontos milagrosos.
Sendo assim, agora são 10 horas. Luana, chegamos ao final da nossa entrevista. Eu agradeço a sua disponibilidade em aceitar o convite da CBN para falarmos sobre esse panorama do endividamento, da inadimplência, mas trazendo aqui também os direitos dos devedores, os deveres também, porque, claro, existe também essa necessidade dos credores de, a partir desse momento que há uma dívida, também cobrar os seus devedores, tentar buscar uma solução. Claro, tudo dentro do que a legislação permite e orienta para que haja uma relação razoavelmente saudável, mesmo que haja um contexto de endividamento. Muito obrigado, então, pela sua presença.
Obrigada a você, Marcelo, pelo espaço, pela oportunidade.